Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao terceiro episódio do nosso podcast sobre investimentos. Hoje vamos conversar novamente com o nosso gerente de investimentos. E aí, Bruno, tudo bem?
Tudo certo, Roberta, e com você?
Tudo bem também. Para a gente iniciar, eu queria que você comentasse um pouco sobre o cenário econômico do mês de julho, visto que o Ibovespa fechou em queda, que tivemos um pouco de avanço na inflação. Houve também um certo temor em relação a essa nova variante da Covid, apesar do alto índice de vacinação que estamos tendo. Enfim, eu queria que você falasse um pouco dos impactos disso tudo na rentabilidade dos nossos planos e, consequentemente, do resultado do mês de julho.
Muito bom, Roberta. Obrigado. Obrigado a todos que estão nos assistindo. Eu vou falar um pouquinho sobre os resultados de julho. O mês de julho não foi um mês fácil. Foi um mês que, no início, ele estava indo muito bem, mas a incerteza nos últimos dias do mês foram tão grandes que todo o retorno positivo que a gente teve ao longo do mês de julho não foi tão positivo assim. Dos planos administrados pela Energisa Prev, tivemos resultados acima das metas, dos índices de referência, e tivemos bastante resultados abaixo. O Energisa CD, o plano Energisa CD, ele teve um retorno de menos 0,48% em julho, acumulando um resultado negativo em 2021 de 0,41%. Já os planos BDs, que têm, NTNBs ativos marcados na curva, já tiveram resultados um pouco melhores, né? Por exemplo, o plano 1, o Enersul 1, ele teve um retorno de 1,16%, inferior à meta atuarial, que é INPC mais 5, mas sim ainda um ganho muito positivo. Todos os resultados de todos os planos geridos pela Energisa Prev, vocês podem consultar lá no relatório de investimentos que a gente disponibiliza no nosso site. Queria destacar aqui para vocês alguns indicadores econômicos que tiveram a performance desses indicadores econômicos ao longo de julho. O CDI, ele teve uma performance de 0,36%, acumulando 1,64% em 2021. A bolsa teve um retorno de menos 3,94% em julho, acumulando 2,34% em 2021, no fechamento de julho. E o IPCA teve um retorno de 0,96% em julho, acumulando 4,76%. Então, esse é um pouco sobre os nossos resultados, sobre alguns indicadores econômicos. Eu acho que fica muito bem explicado, né, se vocês acompanharem lá nos relatórios de investimento que a gente disponibiliza no nosso site.
Certo. E Bruno, você pode explicar um pouquinho melhor para a gente os motivos econômicos desses resultados que você acabou de falar?
Claro, Roberta. Os motivos econômicos, né, aí permeiam por econômicos, políticos, fiscais. Então, eu vou falar um pouquinho do que está acontecendo lá fora, depois do que está acontecendo aqui no Brasil. Lá fora, os investidores, eles têm buscado ativos mais seguros devido ao avanço da variante Delta do Covid, como a Roberta já mencionou, né? Então, o que que isso traz de impacto? Os investidores estrangeiros tiram recursos, saem do Brasil, retiram recursos do Brasil para alocar em ativos mais seguros, como títulos do governo americano. Esse avanço da nova variante, dessa variante Delta da Covid, gerou preocupações sobre a expectativa da retomada econômica global, né? E isso traz ainda mais incerteza. No entanto, diferente da Bolsa brasileira, As bolsas globais, as bolsas mundiais tiveram um mês positivo. O outro ponto importante é a atuação do Banco Central Americano. O Banco Central Americano, ele mostrou pouca preocupação frente ao avanço dessa nova variante e aos possíveis impactos na economia. Pelos últimos pronunciamentos que o Banco Central Americano fez, os estímulos econômicos estão próximos do seu fim. Isso traz ainda mais incerteza e mais fuga de capital para ativos seguros. Seguindo falando agora de Brasil, né? Apesar do ritmo alto da vacinação contra a Covid, né? Essa nova variante traz uma certa preocupação. Além disso, a inflação, que eu vou falar mais na frente, mais detalhadamente, ela é um assunto que se mostra presente e preocupante, né? Ela já estourou o teto da meta. A estiagem que a gente está vivenciando hoje, principalmente aqui na região sudeste, e os níveis baixos de reservatório foram um dos principais fatores para o grande aumento, o grande impacto na inflação de julho. Foi energia elétrica. Além desse cenário de inflação, o cenário fiscal continua muito incerto. A nova reforma tributária, essa reforma tributária que está caminhando, né, que está sendo votada, está sendo avaliada pelos poderes, é uma reforma que traz incerteza, né, muito por conta da tributação dos dividendos. Isso pode vir a movimentar retirada de capital do Brasil. E isso com certeza pode vir a ocasionar uma pressão de queda na bolsa. Já no campo político, os assuntos como reformulação da Bolsa Família, resultam numa piora da situação fiscal no Brasil. Então, esses são alguns pontos, né, econômicos, sanitários, fiscais, políticos, que estão impactando ainda mais a Bolsa Brasileira, os retornos dos ativos brasileiros. Como eu mencionei, o mercado de ações, né, a Bolsa Brasileira, teve um mês muito ruim, né, em julho, com perda de 3,94%, o pior resultado desde fevereiro desse ano. Esse resultado, ele pode ser explicado levando em consideração a piora da percepção do risco fiscal, que eu mencionei anteriormente, né? Que o Congresso começa a debater o orçamento para o ano que vem. E como eu já mencionei, esse resultado negativo, ele foi muito por conta dos últimos da deterioração do cenário fiscal nos últimos dias do mês. O último mês de julho, a bolsa teve uma queda de 3,08, principalmente pelo humor internacional e a conturbada agenda econômica brasileira. Último ponto que eu vou trazer aqui, Roberta, para falar sobre os acontecimentos, é a inflação. A inflação está muito pressionada. O IPCA, ele avançou 0,96% em julho, como eu mencionei. Já o INPC, que é um dos índices de preços que das metas atuariais dos planos BDs e CVs da Energisa Prev avançou em 1,02%. Ou seja, o INPC ele atingiu o patamar de 5,01% em 2021 e o IPCA 4,76% em 2021, acumulado até julho de 2021. Estudos recentes mostram a projeção para a inflação acima do teto da meta perseguido pelo Banco Central para esse ano. E o relatório Focus, que é publicado pelo Banco Central com a pesquisa de mercado, projeta um IPCA de mais de 6,80% para 2021. Então, o conjunto desses fatores, inflação elevada, aversão a risco, Isso está trazendo uma incerteza muito grande, principalmente para o mercado brasileiro, principalmente para os ativos de risco.
Muito bom, Bruno. Acho que deu para ficar bem claro tudo o que impactou na rentabilidade dos nossos planos. E tem mais algum ponto que você gostaria de destacar?
Queria destacar sim, Roberta. No mês de julho, a gente fez a segunda tranche da migração. Os participantes que efetivamente participaram dessa migração, tiveram ganhos de marcação a mercado desde de 16% até 9%, e aí depende de cada plano. O que isso quer dizer? Quando a gente faz a migração, proporcionalmente, a gente migra os ativos do plano de origem para o Energisa CD. Como eu já mencionei em outras ocasiões, quando a gente migra esses ativos que estão marcados na curva, a gente faz isso a preços de mercado, a gente contabiliza isso a preço de mercado. A diferença do preço na curva para o preço de mercado é o resultado desse ganho da marcação ao mercado. Então, você participante que efetivamente participou dessa segunda tranche da migração, você vai ver que o seu saldo migrado foi maior do que o saldo que você tinha lá no seu plano de origem. Desde 16%, por exemplo, para o plano 1, plano Enersul 1, até 9%, por exemplo, do Elétricas BD.
Bom, pessoal, vamos ficando por aqui. Caso tenha ficado alguma dúvida ou vocês desejem mais algum tipo de informação sobre os resultados de julho, é só entrar em contato através dos nossos canais de atendimento, pelo telefone 0800 372 7738. Esse número também é o WhatsApp, tá? Caso você prefira falar por mensagem. Ah, e não se esqueçam que todos os meses teremos esse bate-papo sobre os resultados dos planos administrados pela Energisa Prev. Então, mês que vem, traremos todas as informações relevantes sobre o mês de agosto. Bruno, muito obrigada pela participação.
Roberto, eu que agradeço e todo o time da Energisa Prev está à disposição para esclarecimentos adicionais. Obrigado a todos e nos vemos no mês que vem.